Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do quarto trimestre de 2025 da Rumo. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, reforço que as declarações prospectivas se baseiam nas expectativas e premissas da administração da Rumo e nas informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e dependem de circunstâncias incertas. Recomendamos a todos que leiam o disclaimer disponível na segunda página da apresentação. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe Saraiva, gerente executivo de Relações com Investidores da Rumo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir.
Boa tarde a todos e obrigado por participar da teleconferência de resultados da Rumo referente ao quarto trimestre de 2025. Começando pelos destaques na página 3 da apresentação. Cerramos o trimestre com 22,9 bilhões de TKU transportados, recorde histórico para um quarto trimestre. No ano, o volume cresceu 5%, refletindo ganhos estruturais de capacidade e eficiência operacional. Combinação entre maior volume e a disciplina na execução, com redução de custos e despesas, nos permitiu manter margens resilientes. Destaco a redução nominal de 11% no custo fixo unitário, evidenciando melhores níveis de produtividade. O EBITDA ajustado atingiu R$ 1,8 bilhão de reais no trimestre, crescimento de 8%. Os investimentos somaram R$ 1,5 bilhão de reais no tri, dentro do que a gente tinha planejado para o período. A alavancagem financeira ao final do ano era de 1,9 vezes, estável em relação ao trimestre anterior. Passando agora para a página 4, apresento o market share desse tri. A nossa participação de mercado permaneceu em níveis consistentes no trimestre, sendo 48% no Mato Grosso, 36% em Goiás e 65% no Porto de Santos. Cabe pontuar que o quarto trimestre apresentou uma base comparativa excepcionalmente elevada de market share. No quarto tri do ano passado, o volume de exportações foi atipicamente baixo, o que aumentou temporariamente a nossa participação de mercado, dado o nível de capacidade previamente contratada. Ao longo de 2025, observamos uma normalização da dinâmica de mercado, com a retomada de market share para patamares mais normalizados a partir do segundo trimestre do ano. Agora, na página 5, vou compartilhar mais detalhes dessa dinâmica de mercado no Corredor de Santos, que é o nosso principal mercado de atuação. Quero começar relembrando que a capacidade ferroviária é compartilhada entre os mercados de Goiás e Mato Grosso, funcionando como um sistema de vasos comunicantes. As exportações de grãos nesses mercados cresceram em relação a 2024, ainda que em patamar inferior ao pico que observamos em 2023. Nesse contexto, ampliamos a nossa participação de mercado em comparação ao ano de 2023, com a utilização eficiente da nossa capacidade. Destaco a flexibilidade operacional da ferrovia, com transporte simultâneo de soja, milho e farelo ao longo de praticamente todo o segundo semestre do ano, maximizando o uso dos nossos ativos. No complexo de soja, registramos crescimento de volume e ganho de participação frente à safra de 2023. No milho, a produção recorde foi mais direcionada ao mercado doméstico e com maior formação de estoques de passagem ao final do período. Ferrovia seguiu como modal predominante no Porto de Santos, reforçando o nosso papel-chave no escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste. Passo agora para a página 6, com os indicadores operacionais. Crescemos em 14% o volume movimentado na Operação Norte, o que significa mais trens transitando em nosso sistema. Mesmo assim, mantivemos estabilidade nos principais indicadores operacionais, incluindo o Transit Time e o giro de vagões. Em eficiência energética, registramos uma redução de 2% no consumo de combustível, com bom desempenho nas duas operações, tanto no norte quanto no sul. Agora, na página 7, apresento os resultados operacionais e volumes. Transportamos 22,9 bilhões de TKU no trimestre, e o desempenho da Operação Norte foi o principal vetor de crescimento. Destaco o bom desempenho no transporte de grãos, cooperação simultânea das três commodities, como eu comentei anteriormente, e crescimento em praticamente todas as carteiras. Na Operação Sul, também tivemos um tri de crescimento, com destaque para as carteiras de commodities agrícolas. Passando agora para a página 8, vamos com os destaques de receitas e tarifas. Nesse quarto tri, vimos a continuidade do ajuste comercial que iniciamos no segundo trimestre do ano. Vale lembrar que a base comparativa de 2024 refletia um ambiente de expectativas mais elevadas para o mercado de milho, o que não se confirmou ao longo das últimas duas temporadas. Nesse contexto, os preços de transporte passam a refletir de forma mais aderente a dinâmica e a sazonalidade efetiva dos nossos mercados. Reforço aqui a estratégia comercial da Rumo, de buscar a maximização do valor por meio da utilização eficiente da nossa capacidade. Na página 9, apresento o EBITDA do trimestre. O EBITDA cresceu 8% no trimestre, chegando a R$1,8 bilhão. Na Operação Norte, o melhor desempenho em custos e despesas fixas e alavancas tributárias no montante de cerca de R$80 milhões contribuíram para a estabilidade dos resultados, mesmo em um ambiente de preços ajustados. Na Operação Sul, os maiores volumes transportados compensaram o preço médio do período. Adicionalmente, também tivemos alavancas tributárias de cerca de R$44 milhões, que contribuíram com bom desempenho no TRI. Na página 10, vamos ao resultado financeiro e lucro líquido. O resultado financeiro líquido do trimestre foi de R$721 milhões, refletindo principalmente a maior base de dívida líquida e nível de taxa de juros. Ainda assim, entregamos o lucro líquido ajustado de R$441 milhões no trimestre e R$2,1 bilhões em 2025, ambos com crescimento na comparação anual. Na página 11, passamos pelo endividamento. A dívida líquida ao final do trimestre era de R$15,5 bilhões, refletindo a geração de caixa do período. A alavancagem financeira encerrou em 1,9 vezes, mesmo patamar do trimestre anterior. Nossa posição de liquidez segue bastante robusta, com R$7,5 bilhões em caixa ao final do ano e vencimentos bem distribuídos. Como vocês podem ver no gráfico à direita, não temos concentrações relevantes de vencimentos nos anos de 2026 e 2027. E, adicionalmente, contamos com R$2,7 bilhões em linhas contratadas e ainda não utilizadas. No slide 12, veremos os investimentos no trimestre. Investimos R$1,5 bilhão no trimestre, sendo R$490 milhões em manutenção recorrente e R$973 milhões em expansão. Na Ferrovia do Mato Grosso, acumulamos aproximadamente R$4 bilhões desde o início da obra, com cerca de 80% de avanço físico ao final do ano. Vamos agora para uma atualização do mercado de soja, na página 13 da apresentação. No estado do Mato Grosso, a estimativa é de produção de 52 milhões de toneladas. A colheita ela tem acontecido de maneira regular na região, ligeiramente acima da média histórica. As exportações do estado devem ser ligeiramente acima do ano anterior, com estimativa de 33 milhões de toneladas exportadas. Passando agora para a página 14, com o cenário do milho. A produção de milho no Mato Grosso deve se manter em patamar elevado, próximo a 60 milhões de toneladas produzidas. A expansão de área plantada, de mais ou menos 400 mil hectares, dá suporte para níveis altos de produção agrícola no estado. O ritmo de semeadura do milho safrinha também vem um pouco acima da média histórica. A exportação do estado é estimada em cerca de 24 milhões de toneladas, com os bons níveis de produção, compensando o aumento da demanda doméstica. Concluo aqui minha apresentação e estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Estão presentes nessa teleconferência os senhores Pedro Palma, Guilherme Machado e Felipe Saraiva. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro Palma para suas considerações iniciais. Pedro, pode seguir, por favor.
Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos nesse nosso call de resultados da Rumo. Queria começar, acho que reforçando o ano de 2025, foi o ano que a gente viu como um ano de execução muito sólida e da nossa operação. Nós demonstramos capacidade de bater recorde de volume e nessa operação demonstramos a nossa resiliência e flexibilidade de navegar diferentes cenários de mercado. Como o Saraiva já comentou, por exemplo, a gente teve que operar produtos como soja, milho e farelo em paralelo durante todo o segundo semestre desse ano. Foi um ano que a gente também fez um avanço significativo em nossa agenda de eficiência, seja a eficiência energética, demonstrando mais uma vez o valor da engenharia ferroviária e do uso da tecnologia, que permitiu a utilização de trens maiores, um trem de 135 vagões sendo implementado na Operação Norte, e um planejamento eficiente de toda a cadeia logística, e também um processo de redução de custos fixos e SG&E unitários, que demonstra a nossa disciplina e austeridade nos recursos da companhia e a busca constante da otimização de estruturas e processos. São valores inerentes à nossa cultura que, sem dúvida, continuarão sendo reforçados daqui para frente. Destaco também que executamos, de acordo com o nosso plano, os nossos investimentos planejados aqui para o ano. Destaco aqui nesse momento o avanço da fase 1 da Ferrovia do Mato Grosso, como já divulgamos dentro do nosso material disponibilizado ontem, atingindo 80% de execução já na virada do ano e caminhando em linha para a execução conforme o prazo e o custo que já havíamos mencionado. O principal desafio do ano, acho que não é segredo para vocês aqui, foi o ambiente de mercado. A gente teve que fazer um reposicionamento tático de preço, especialmente no mercado de grãos, e esse reposicionamento foi concluído nesse último trimestre de 2025. Lembrando um pouco da trajetória que a gente percorreu nesse cenário de tarifas, dando um olhar aqui um pouco mais detalhado no Sistema Norte, vocês vão lembrar que nós aumentamos os preços, os yields da ferrovia, em aproximadamente 70% entre o ano de 22 e 24. Quando nós iniciamos o ano de 25, no primeiro trimestre, nós percebemos que nós acabamos ficando, de forma muito direta, muito caros em relação às outras alternativas logísticas, e tivemos que fazer um reposicionamento para adequar esse nosso patamar de preço aos equilíbrios de mercado, para garantir que a gente continuava sendo a solução competitiva e adequada para ser a primeira escolha logística dos nossos clientes, nos mercados que a gente escolhe atuar. Estou confiante que hoje nós estamos nos patamares adequados de preço para capturar os volumes do nosso plano de negócio, trabalhando na nossa agenda de geração de valor de longo prazo da companhia, utilizando de forma inteligente a nossa capacidade disponível. E sempre confiante na visão estrutural positiva aqui do nosso mercado. Nós temos como rumo uma plataforma única e replicável de ativos logísticos, seja pela posição da ferrovia ou por seus terminais de transbordo, e operamos em mercados, e aqui eu destaco principalmente Mato Grosso e Goiás, com uma demanda estruturalmente crescente e com a capacidade da Rumo de liderar a oferta logística para atender essa importante demanda. Um ponto que eu preciso mencionar aqui com vocês também de antemão é a questão da segurança, que segue como um valor inegociável para nós. Ao longo de 2025, nós reestruturamos de forma muito profunda todos os nossos processos de gestão da parte de segurança pessoal, e vocês viram a evolução dos indicadores, reduzimos em aproximadamente 40% a taxa de frequência de acidentes com e sem afastamento. Uma operação segura é o que faz uma operação ser produtiva. Nós temos ainda trabalho a fazer dentro da companhia, destaco aqui, por exemplo, a parte de segurança ferroviária. Alguns eventos vocês possivelmente viram até em mídia no segundo semestre, alguns eventos que nós tivemos que geraram um índice de gravidade, uma frequência de acidentes ferroviários acima daquilo que nós, obviamente, esperávamos, mas tenho absoluta certeza. Todos os eventos foram analisados com grande profundidade, rigor técnico, e todas as lições aprendidas sendo trazidas aqui para dentro de casa. E apesar de não haver nada comum ou estrutural dentro desses acidentes que nós identificamos, cada um deles, reforço, foi uma lição aprendida e vai trazer ainda mais resiliência, ainda mais segurança para a companhia no futuro. Segurança, mais uma vez, não é prioridade, é um valor para nós que vamos conseguir continuar perseguindo isso com toda a fim. Por fim, na linha de resultados ainda, eu quero reforçar aqui a solidez de balanço e alguns temas que o Saraiva já comentou, mas ao longo do ano nós fomos eficientes na captação de recursos no mercado financeiro, captamos quase 4 bilhões de reais em novas linhas de financiamento, seja em créditos já desembolsados ou ainda a desembolsar, mas garantindo um portfólio de instrumentos financeiros a um custo muito competitivo e com a maturidade muito longa, que garante que a gente tem uma possibilidade muito forte de gerenciar qualquer turbulência para frente com absoluta tranquilidade. Ou seja, a companhia fecha o ano com um balanço muito sólido, com indicadores operacionais relevantes, uma companhia com uma posição de caixa muito líquida e com uma alavancagem muito adequada para o seu perfil de execução de investimentos. E olhando para frente, antes de abrir aqui o call para perguntas e respostas, vocês já viram os nossos resultados de volume em janeiro e fevereiro. Nós começamos o ano com volumes bastante fortes dentro das duas operações, tanto Sistema Norte quanto Sistema Sul, o que me deixa bastante animado e confiante para a execução do plano que nós temos aqui dentro do 26, com a certeza que a gente está aqui com a companhia preparada para avançar e continuar a sua agenda de crescimento e rentabilização dos investimentos que vêm sendo realizados. Mas agora, acho que mais do que a gente fazer esse monólogo, vai ser interessante abrir aqui para a parte de perguntas e respostas. E ficamos aqui, eu, Guilherme Machado e o Felipe Saraiva, à disposição de todos vocês para a parte de perguntas e respostas, pessoal. Boa tarde a todos.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Gostaríamos de pedir a gentileza de realizar apenas uma pergunta por analista para que todos tenham oportunidade de perguntar. Se ao final sobrar tempo e houver mais perguntas, podemos abrir uma nova rodada. Informamos que as perguntas feitas por texto, através do ícone Q&A, serão respondidas após a teleconferência pela equipe de Relações com Investidores da Rumo. A nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado. E aí, pessoal, boa tarde. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, até também em função do disclosure aqui, do comentário de reposicionamento comercial, Pedro, que você fez aqui no final. Eu entendi que vocês comentaram, né, que tem um processo concluído, né, de reposicionamento de tarifa. Queria entender um pouquinho mais o que isso eventualmente significa aqui, entrando no ano, né, que talvez vocês estão enxergando já de posicionamento competitivo de tarifa para o primeiro trimestre, talvez para o segundo semestre, que eu imagino que seja a parte já bem contratada aqui de vocês. A gente tem visto frete rodoviário dando sinais de vida aqui, principalmente no começo do ano. Então, queria entender qual que é a dinâmica comercial desse reposicionamento de tarifa que vocês comentaram aqui, vai primeiro trimestre, segundo trimestre, o que vocês puderem comentar, claro, até para a gente conseguir modelar isso aqui do nosso lado, seria legal. Obrigado, pessoal.
Boa. Lucas, obrigado pela pergunta. Pedro aqui, eu vou pegar esse tema. Vamos lá, quando eu comento que a gente terminou o reposicionamento ali nesse último trimestre, é porque ali nós chegamos realmente, eu acho, nos patamares, a gente encontrou qual era o patamar de execução, o patamar de precificação, iria atrair os volumes, não é, que a gente espera. E o que é quando isso se traduz aqui para o 26, Lucas, aí bem, forma bem didática aqui, tentar guiar vocês. No primeiro trimestre, obviamente, vocês entendem que a gente vai demonstrar uma redução de preços versus o primeiro trimestre de 25, uma vez que a gente começou o reposicionamento nosso no segundo trimestre de 25. Então, a base comparativa do primeiro trimestre do ano passado é uma base de comparação ruim, ou, no fundo, acho que já falou isso antes, a gente claramente estava fora, né, do patamar de precificação correto do mercado. Sendo bem específico naquilo que a gente espera demonstrar nesse primeiro trimestre de 26, seria uma redução de preço versus os valores que a gente operou no primeiro trimestre de 25, um pouco acima de 10%. Tá? Então, acho que esse é o patamar que, obviamente, vai depender ainda da própria execução do março. A gente está contratado, e aí deixa eu até adiantar um outro ponto, né? A gente está, obviamente, contratado o primeiro tri inteiro e basicamente o segundo tri também, mas na nossa execução você tem, obviamente, uma dinâmica de mix de regiões, mix de clientes, mix de produtos, que pode afetar ali um pouco, né, o patamar, né, do preço final colocado, mas eu diria que o patamar de preço que a gente, vocês vão enxergar quando a gente publicar os resultados do primeiro trimestre, deve ser da ordem de grandeza um pouco acima de 10% de queda versus o que foi realizado no primeiro trimestre de 25. Quando a gente vai para o segundo trimestre, e coerente com a afirmação que eu fiz, que a gente fez o reposicionamento a partir do segundo tri, a gente já deve enxergar uma estabilidade dessa precificação. É, demonstrando aí de novo mais o ponto que eu comentei, que o processo de reprecificação, de rebalizamento, estaria completo. Então, a gente já enxerga que as alterações de preço que a gente fez ao longo do ano de 25 foram suficientes para a gente equilibrar, né, o nosso posicionamento competitivo, tanto nessa relação, estou mencionando aqui no segundo tri, eu não estou esperando nenhuma grande variação, né, de preços versus segundo tri que a gente apresentou no ano passado, e o fato da gente também ter conseguido contratar esse primeiro semestre de uma forma muito saudável. Ele não foi esse primeiro semestre contratado completamente ainda na virada do ano, a gente teve discussões, inclusive, carregando até esse início de 26, mas foi um ritmo de contratação, uma evolução de discussão com os nossos clientes, no ambiente, vou dizer aqui, mas muito saudável, acho que bastante naturalidade. Emendando um pedaço, tá Lucas, eu acho que até para olhar o segundo semestre também, o segundo semestre, obviamente, vocês conhecem bem essa dinâmica, depende bastante da dinâmica do milho, não é? Então, como o milho é uma safra que tem um nível de incerteza maior, isso naturalmente se converte numa retração um pouco maior dos clientes em relação à contratação, né, desse produto, dessa safra. Então, para o segundo semestre, nós ainda temos volumes relevantes a serem vendidos, mas já estamos com um patamar bastante confortável de comercialização também para o segundo semestre, e em patamares de preço equilibrados àqueles que a gente praticou no ano de 25. Mais uma vez reforçando, e por isso que fiz o statement, que eu enxergo o processo, né, e o período de reprecificação concluído, não só porque a gente já achava que tinha chegado no preço certo, mas porque as contratações estão vindo na dinâmica, na velocidade que a gente entende coerente com a dinâmica de comercialização, com aquilo que a gente espera para a execução dos nossos planos. Então, em sumário, Lucas, a gente tá vendo aqui um primeiro semestre sólido, bem contratado, dentro dos preços que a gente tem aqui planejados, chegando dentro dos patamares de preço que a gente entende adequados. Segundo semestre, aquilo que a gente já vendeu, a gente está vendendo dentro também dos preços que a gente entende adequados, em linha com aquilo que a gente executou no ano de 2025. Vamos lá, a continuidade, né, desse processo de vendas vai depender, obviamente, do tempo, da dinâmica da comercialização, e a gente continua aqui com uma visão construtiva frente aos movimentos de mercado, frente àquilo que a gente tá projetando, seja de safra ou seja de dinâmica competitiva, né, do mercado logístico.
Boa, ficou ótimo, Pedro. Obrigado aqui, pessoal. Boa tarde.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Oi, boa tarde, Pedro, Guilherme, Saraiva, tudo bem? Bom, obrigado pela cor nessa primeira pergunta. Se por aí para o tema de CAPEX, né, se vocês puderem também dar um direcionamento da expectativa da companhia do que é CAPEX para 2026 e como ficaria uma distribuição entre os maiores projetos e como está a expectativa também para a continuidade da segunda fase da extensão do Mato Grosso. Obrigado.
André, obrigado pela pergunta. Guilherme aqui falando. A gente, para o ano de 2026, a gente segue com o nosso portfólio de investimentos dentro daquele patamar que a gente tinha planejado. Obviamente, a companhia vem observando os movimentos de mercado insensível aí a geração, o consumo de caixa. Então, a gente fez um ajuste, e esse ajuste implica dizer que o patamar de CAPEX que a gente vai executar em 2026, ele é inferior ao que foi o CAPEX de 2025, e ele vai ser superior ao de 2024. Então, ele vai estar posicionado dentro, né, dessa banda aqui. E, obviamente, a gente segue com a execução, né, e conclusão dos grandes projetos da companhia. Então, a gente já vem, né, conforme a gente já vinha orientando e falando com vocês, esse é um ano importante para a gente, da conclusão da fase 1 do projeto da Ferrovia do Mato Grosso, que a gente tem o objetivo de, enfim, concluir os grandes milestones de via e também do terminal ao longo do terceiro trimestre desse ano. Para além disso, a gente segue com todo o nosso programa de investimentos em manutenção, que ele gira, né, em torno aí de R$2 bilhões. É, temos investimentos em material rodante para fazer frente ao crescimento de volume que a gente vai ter dentro da nossa operação. E, além disso, a gente tem ainda outros investimentos dentro da nossa operação como um todo. Então, que inclui a execução do cronograma de obras da Malha Paulista, investimentos na FIPS, na área da região do Porto de Santos, que são temas importantes aí para o sequenciamento e ganho de produtividade dentro da nossa operação. Então, de maneira objetiva, a gente vai executar um CAPEX que é inferior ao que a gente executou ao longo do ano passado, mas sem perder tração nos projetos que a gente tem colocado aqui. Quero já voluntariar que dentro desse patamar, né, de CAPEX que estou sinalizando aqui para vocês, a gente tem exclusivamente contemplado a execução da conclusão da primeira fase do Mato Grosso. Não tem aqui nenhum desembolso previsto nesse momento para a fase 2 do projeto da Ferrovia do Mato Grosso, uma vez que ele segue em discussão e avaliação interna da companhia. A gente não tem perspectiva de ter desembolso ao longo desse ano relacionado à segunda fase, uma vez que a gente está dentro desse processo de avaliação do sequenciamento do projeto, sem, contudo, estar absolutamente fora do cronograma. A gente tem uma flexibilidade dentro desse contrato e segue adimplente a todas as métricas desse projeto.
Super claro. Obrigado mais uma vez.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, boa tarde. Pedro, Guilherme, Saraiva. Ficou bastante claro na primeira pergunta sobre o ritmo de contratação no segundo semestre do ano, né? Que parte já foi feita, mas ainda existe parte para ser feita. Queria, talvez, explorar com vocês, colocar em perspectiva aqui os atuais conflitos no Oriente Médio, né? A gente sabe que é uma região importante para a demanda de milho brasileiro, principalmente, também na importação de fertilizantes. Enfim, se nesses poucos dias aí desse conflito começou, se já sentiram alguma mudança no ritmo das conversas de contratação para o segundo semestre, e talvez fazer um exercício difícil aqui de futurologia, né, de quanto que esse conflito poderia, de fato, impactar esse volume que falta ser contratado para o segundo semestre. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Guilherme. O Pedro aqui, vou pegar a resposta. Primeiro, acho que vale comentar do lado da demanda. Acho que reforçar também que a região inteira do Oriente Médio, para a gente, em termos de continuidade operacional, do lado de suprimentos, não tem nenhuma relevância, né? Então, não tem nenhum risco de ruptura, né, de abastecimento de qualquer insumo relevante aqui para a ferrovia, seja diesel ou qualquer outra coisa, enfim, naquela região. Então, esse é um lado que eu queria reforçar, que não tem preocupação. Como você bem colocou, qual é a relevância ali do Irã especificamente, né, e da região do Oriente Médio para o mercado agrícola brasileiro, né, acho que como um todo. Tem uma relevância principalmente na exportação de milho, então é um destino no segundo semestre, né, relevante, né, acho que o Irã de milho brasileiro. Ano a ano, também esse número varia um pouco, então teve anos. O ano passado foi um ano que eles compraram bastante, 9 milhões de toneladas. No ano anterior, esse número era 5 milhões de toneladas. Então, o milho é um mercado bastante pulverizado e fragmentado por natureza. Diferente da soja, que você tem a China como o grande demandante, né, o unitário ali, como o cliente, né, do agronegócio brasileiro, no milho você tem uma certa dispersão. Mas o Irã é, sim, acho, obviamente, um player, um destino relevante, acho que para as exportações. Mas, de novo, é um player relevante para as exportações no segundo semestre. Então, sendo bem, bem transparente, eu acho que a bola de cristal, acho que a minha vai ser tão boa quanto a tua, não é agora, a gente vai ter que acompanhar, né, para entender qual vai ser a duração, o impacto desse conflito. A princípio, olhando todos os dados, até os dados históricos, não diria que seria, no caso aqui do agronegócio brasileiro, uma ruptura absolutamente relevante, mas temos que acompanhar. Certamente vai ser algo aí, um tema importante, né, de acompanhamento, acho, de nós aqui, de todo o mercado. Como você comentou também, a região do Oriente Médio, né, é uma das fontes, né, de fornecimento de alguns elementos fertilizantes aqui para o Brasil. Essas cadeias logísticas mundiais, vocês entendem bem, elas acabam se reconfigurando, não é, na hora que você tem esses impactos. É, a resiliência do trade global, né, das grandes commodities, ela é muito forte. Não é? No fim do dia, você tem impacto de preço, né? Você tem impacto no custo da commodity. Mas, no fim, o mercado que precisa do produto acaba encontrando o seu mecanismo de equalização. Então, para o nosso lado aqui, acho que a gente continua com a visão, acho que as projeções, que os números da companhia vão se concretizar, mas, obviamente, é um conflito, acho que relevante, vamos continuar monitorando. Mas sem nenhuma perspectiva aqui imediata, de nenhuma dor de cabeça maior, sem nenhuma preocupação exagerada em relação àquilo que está acontecendo lá, impactos aqui na companhia.
Legal, Pedro, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir.
Oi, Pedro, Guilherme, Felipe, boa tarde. Eu queria fazer um follow-up nessa discussão de geopolítica, mas aqui abordando a questão de combustível. Está claro aqui para a gente que a paridade internacional da prática de preço da Petrobras, né, com as cotações lá fora, descolaram bem. E, eventualmente, aqui no cenário de reajuste do combustível interno, queria entender como que vocês pensam nessa dinâmica. Talvez entender se faria sentido, com o aumento de combustível, pensar numa margem aqui um pouco mais pressionada nesse curto prazo, dado que a companhia já está contratada para o primeiro semestre, mas aí um vetor positivo para vocês conseguirem fechar ali take or pays em tarifas mais altas no segundo semestre, se o frete rodoviário refletir isso. Enfim, só entender como que vocês enxergam essa dinâmica, se ela poderia ser ali marginalmente net positiva para a companhia, e aí talvez ajudando a compensar esse efeito que vocês acabaram de comentar aí sobre fertilizantes e exportação de milho.
Gabriel, boa tarde. É Felipe falando aqui. Obrigado pela pergunta. O impacto aqui para Rumo, ele é essencialmente o impacto de diesel. Tá? Eu acho que esse é um primeiro ponto para ser esclarecido. A gente precisa ver as flutuações do barril de óleo refletirem em flutuações de preço de diesel aqui no mercado local. E aí, como que funciona essa dinâmica aqui para os preços e para a margem da Rumo? Toda base de volume que eu tenho encontrado com meus clientes, seja para transporte de carga geral, seja para transportes de grão, eu tenho um mecanismo de proteção em que eu repasso na receita flutuações para cima ou para baixo do preço do combustível. Então, para toda a base de volume já contratada da companhia, a gente não tem exposição aqui, existe um mecanismo de hedge natural que protege a margem da companhia via repasse de preço. Para o que não está contratado, obviamente, ele vai se depender do que são as condições de mercado. Em um cenário em que o combustível é um elemento mais caro, a ferrovia ganha competitividade, uma vez que ela tem um nível de eficiência energética maior do que outros corredores que dependem mais do modal rodoviário. Se não ficou claro, dá um alô para a gente usa de outra forma, mas de modo geral é como a gente vê essa dinâmica do combustível.
Tá certo, bem claro, Felipe. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Simonetti, do UBS BB. Por favor, pode prosseguir. Senhor Rafael, seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir com sua pergunta.
Olá, Pedro, Guilherme, Saraiva. Obrigado por pegar a minha pergunta. Ela é mais pontual sobre o working capital. Olhando todo o ano de 2025, houve uma variação relevante versus 2024. Vocês poderiam, por gentileza, comentar um pouco sobre os principais fatores que explicam essa mudança e também mais ou menos o que podemos esperar para 2026? Obrigado.
Oi, Rafael, Guilherme aqui falando. Aqui, basicamente, dentro do ano, obviamente, entre trimestres, a gente tem alguma algum phasing de elementos que passaram no resultado, mas que ainda não se materializaram ou foram se materializando de maneira diferente do ponto de vista de conversão de caixa. Aí a gente tem um pulverizado de temas aqui, mas se eu fosse ilustrar ou concentrar, basicamente a ativação de alguns créditos extemporâneos tributários que a gente teve o reconhecimento ao longo do ano e que a gente tem uma dinâmica de monetização dele não exatamente na mesma forma como eles passam no resultado. Basicamente isso. Dinâmica de fornecedores e clientes, ela tem uma previsibilidade já conhecida dentro da nossa operação e bastante saudável. Então, elementos específicos que aconteceram e que trouxeram aí especificamente esse descasamento, mas nada que chame a atenção ou que mude a dinâmica da nossa operação do ponto de vista do capital de giro, tá?
Faz sentido, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir.
Oi, boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria fazer um follow-up na extensão do Mato Grosso. Vocês poderiam dar uma ideia para a gente de, ao longo do ano, como que a extensão pode contribuir com volume, se a contribuição para volume pode ser relevante ou não em direção ao fim do ano, e ao longo dos próximos anos, como é que vocês estão pensando em rampar a utilização dessa capacidade, e aí relacionado também com Mato Grosso, né? Se vocês não vão este ano gastar na fase 2 do Mato Grosso, se vocês iam gastando 2 bilhões por ano aproximadamente com a extensão, eu esperaria uma redução de aproximadamente 1 bilhão no CAPEX, né, desse ano em relação ao ano passado, tudo mais constante, obviamente, né? Eu entendo que tem vários moving parts, mas a indicação que vocês estão dando de CAPEX, ela implica um CAPEX mais próximo de 6 do que de 5 bilhões, né? Sendo que se a gente tirasse 1 bilhão do CAPEX do ano passado, a gente ficaria mais próximo de 5. Então, se vocês puderem só ajudar a gente a reconciliar esses pontos, talvez tenha algum outro projeto que esteja rampando esse ano. É isso, obrigado.
Oi, Bruno, obrigado pela pergunta. Do ponto de vista, a primeira parte da tua pergunta, sim, a gente tem o início da operação da fase 1 do Mato Grosso no terceiro trimestre. É uma fase de comissionamento e início de operação, então a gente vai fazer isso de maneira gradual e bastante cuidadosa. A gente começa a movimentar algum volume no terminal da BR-070 de maneira mais consistente, eu diria, no quarto trimestre desse ano. O que é importante entender? A capacidade atual já vigente da companhia já seria suficiente para a movimentação de todo esse volume que a gente se pretende fazer ao longo de 2026, que ele vai superar a casa dos 90 bits TKU do ponto de vista de direcionamento aonde a gente quer colocar a nossa operação. Então, é um processo que a gente vai ter uma contribuição do terminal, porém, ainda não é exatamente o momento em que ele efetivamente traz a capacidade ou adicionais de volume de maneira substancial, dado que o portfólio de ativos que a gente tem hoje já seria suficiente para a gente fazer o volume que a gente está se pretendendo. A partir de 2027, sim, a gente tem uma entrada mais substancial desse terminal e ele vai crescer na medida do crescimento do mercado. Lembrando que ele tem 10 milhões de toneladas, a ideia é a gente preencher a capacidade, ter o crescimento do volume da nossa operação para e passo com o crescimento do mercado. Do ponto de vista do nosso hold de investimentos aqui, a gente sim segue tendo investimentos importantes na companhia. Para a conclusão da fase 1 do Mato Grosso, a gente tem algo em torno de R$1 bilhão de dispêndio, né, em torno desse valor. A gente segue também, como eu tinha comentado anteriormente, com o nosso plano de investimentos recorrentes e manutenção da nossa operação com R$2 bilhões. Porém, a gente tem aqui um crescimento dos investimentos em material rodante, importante, que a gente veio ao longo dos últimos anos crescendo o nosso pool de ativos, mas dentro de estruturas que não necessariamente foram aplicação direta de recursos da companhia. A gente teve estruturas que a gente fez parcerias com clientes, a gente segue fazendo agora ou retoma os investimentos em material rodante, aí basicamente com a alocação de capital da companhia. E, além disso, para fazer frente a todo o programa aí de Malha Paulista, a gente também tem um crescimento. Então, não necessariamente essa conta que você fez ela é direta, a gente tem dentro do mix de investimentos que a gente tem aqui, a gente tem crescimento de outros investimentos dentro desse portfólio que acabam posicionando a gente nesse patamar entre o que foi performado entre 2025 e 2024.
Tá claro, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Para entender um pouco melhor ainda essa dinâmica de reposicionamento de tarifa, se vocês me permitirem fazer alguns follow-ups. O primeiro, a visão da companhia, se vocês não tivessem reposicionado o preço, esses volumes teriam saído por outros corredores ou teriam ficado no Mato Grosso? Acho que esse é o primeiro follow-up. O segundo, se vocês pudessem falar um pouco do gap hoje do frete ferroviário da Rumo versus alternativas, né, para outros modais, outros corredores. E por último, como pensar em um chão para preço de frete, né? O que dá o conforto para a companhia de que esse reposicionamento já chegou ao fim? O que a gente pode olhar de número, de gap, né, para ter esse conforto também? Muito obrigado.
Rogério, aqui é Saraiva falando. Obrigado aí pela sua pergunta. É difícil para a companhia, Rogério, ficar fazendo uma análise a posteriori do que poderia ter sido se eu tivesse posicionado antes, se eu tivesse posicionado mais ou menos, tá? Acho que não é uma análise que cabe aqui no momento. O que eu posso dividir contigo é como que a gente fez e o que que a gente avaliou, quais foram as variáveis que a gente olhou, tá? Quando a gente iniciou o ano de 2025, a companhia estava mais cara na média das regiões do Mato Grosso, na média das origens do Mato Grosso, a gente estava mais caro do que as alternativas logísticas para essas regiões, e a gente decidiu fazer um reposicionamento em ordem de grandeza de 10% a partir ali do segundo trimestre do ano. Uma vez reposicionado o preço, a gente retoma patamares de market share mais normalizados, e isso para a gente é um indicador de que a condição de preço da companhia é equilibrada no mercado. Se eu tivesse um nível de preço muito abaixo do que eram os outros concorrentes, a gente entende que esse market share poderia estar muito acima do que ele de fato operou. Então, a leitura que a gente faz, olhando o nível que a gente estima para os concorrentes e principalmente a participação de mercado da companhia, nos sugere que a gente está aderente ao nível de médio de concorrência que a gente tem nas diferentes origens do Mato Grosso. Para 2026, uma vez que a gente contratou o primeiro semestre do ano, isso nos sugere também que o nosso preço é competitivo, ele foi adequado aos clientes que tomaram a opção de montar uma posição em ferrovia. E aí, se houver a necessidade de fazer algum ajuste dessa rota tática, a companhia está sempre aberta aqui às flutuações de mercado, a gente está o tempo inteiro avaliando e posicionando a ferrovia de maneira competitiva. Eu acho que essa que é a prioridade, garantir que a gente tenha ocupação eficiente da nossa capacidade, entendendo o que é a realidade do mercado. Se o mercado oferecer oportunidade de captura, a companhia está atenta para capturar. Agora, assim como a gente fez no ano passado, se houver a necessidade de algum reposicionamento, a gente também é bastante vigilante quanto a isso. Acho que eu quis dar para falar por enquanto. Se você quiser algum complemento, a gente fica à disposição.
Ficou claro, Saraiva. Muitíssimo obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Também queria só fazer um follow-up no comentário do Pedro do início, que ele mencionou, só para confirmar o número, se era menos 10, um pouquinho mais de menos 10 de queda de tarifa no primeiro tri, e um segundo tri já flat, já ano contra ano, a gente está falando de tarifa norte agri, se seria esse a primeira confirmação, por gentileza. O segundo era pegar um pouco de status de discussão de Malha Oeste, por favor, como é que está a expectativa de vocês em relação a essas discussões? E o último tópico, se possível, também, um pouco mais qualitativo, sobre como que vocês tem pensado política comercial? O comentário do Saraiva agora ficou muito claro, e pegando um gancho com o comentário que o Pedro falou antes, que era claramente a companhia entrou ano passado com um preço mais alto que os outros modais. Só para entender, hoje em dia, como é que vocês pensam, assim, prospectivamente, o preço de vocês? O que, que tem mudado em termos de discussões comerciais, em formas de pensar o negócio para se proteger de movimentos como esse no futuro? Ou se não tem mesmo, se é uma questão mesmo price taker, é a realidade da vida e tem que se otimizar na questão de custo. É, por favor, obrigado.
Tá bom. Ô, Daniel, obrigado pelas perguntas. Vou aqui puxar primeiro falando sobre Malha Oeste. É, vocês conhecem o tema, né? Então, agora, no metade do ano, em junho, o contrato se encerra. E aí, de maneira muito transparente, a gente já vem, né, comunicando isso ao mercado e também as próprias discussões com o governo. Aqui, o encaminhamento natural é a devolução do ativo para o poder concedente. Essa é uma concessão que a gente já vem, né, dando visibilidade, que ela não operava nenhum volume relevante. E no final do ano passado, a gente fez o decomissionamento da última operação que ainda tinha dentro da Malha Oeste. Então, hoje é uma operação que ela está basicamente interrompida, não existe nenhum volume sendo movimentado. O último contrato foi encerrado com o cliente que tinha lá remanescente. E a gente já não tem mais alocação também de nenhum recurso nosso nessa operação. Então, próximo passo aqui natural é a gente seguir em discussões com o governo para devolução formal do ativo, e a gente está contribuindo para avançar de forma diligente nesse processo. Não há nenhum, nesse momento, assim, não há nenhuma novidade, nenhum desdobramento para compartilhar. E a ideia é que isso aconteça, né, ao longo desse ano, sendo certo que o contrato encerra agora na metade do ano. Então, a gente não tem nenhuma alocação de recurso destinada para essa malha já a partir do segundo semestre, né, nada tem de alocação aqui, dado que a operação foi integralmente interrompida. A ideia agora é, de fato, fazer a devolução formal do ativo para o poder concedente.
Pô, Daniel, é o Pedro aqui agora. Deixa eu responder a parte, né, dos rios e política comercial que você colocou. Para esclarecer, né, o comentário, né, do que eu fiz, né, sobre preço, ali o número que eu falei é pouco acima de 10%, né, de redução de preço no segundo, no primeiro tri de 26 versus o primeiro tri de 25. Estou falando especificamente do yield consolidado da Operação Norte, né, que é o dado mais relevante aqui, acho que dentro do negócio, né, do balanço de resultado. Então, é isso lá. Então, real TKU, né, da Operação Norte, como um todo, segundo tri de 26, ou primeiro tri de 26 versus o primeiro tri de 25, tá? Com relação à política comercial, Daniel, sendo bem transparente, se você notar, até nos meus comentários, eu usei, acho que possivelmente, a expressão, né, de ajuste tático, né, e o reposicionamento tático, né, dos preços. Porque a gente não mudou a estratégia, né, a gente não mudou a política comercial. A nossa política foi e continua sendo de ser a solução logística mais competitiva ou competitiva nos mercados que a gente escolhe atuar, né, de forma a garantir a utilização eficiente e inteligente da nossa capacidade ferroviária. Isso dado a nossa posição de ser o player com menor custo de servir, com melhor capacidade, com maior resiliência, né, do seu sistema, e que liga ao principal corredor de exportação do Brasil, que é ali o Porto de Santos. Então, a gente maximizar essa geração de valor dessa estrutura, para a gente é fundamental. O que a gente fez no 25, né, e quando a gente fala, né, que no primeiro tri nós estávamos com preço errado, aí foi, no fundo, um ano que a gente entrou, só retroagindo aqui um pouco, de uma quebra de safra 24. Né? Então, a informação de qual era o preço correto a ser praticado no ano de 25, que a gente sabia que seria um ano de oferta boa de produto para exportação, mas era um dado incerto. Ninguém sabia, nem nós, nem os traders, mercado como um todo, não sabia exatamente qual era o patamar de preço que a logística do Mato Grosso, especificamente, se estabilizaria no ano de 25. Então, o primeiro trimestre foi o trimestre que foi necessário para que se descobrisse qual era este novo preço da logística. À medida que a gente encontrou, tanto nós quanto o mercado, qual era este novo preço, nós fizemos ajustes. Aí, ó, depois você entra esse reajuste ao longo do ano. Então, traz suas complexidades, mas a gente veio executando isso ao longo do ano. Você vê que a gente executou, no ano de 25, volumes muito saudáveis, né, negócio de volume. Entregamos aí uma volumetria consolidada da companhia, muito em linha com tudo aquilo que a gente esperava, porque o ajuste realmente ficou, acho que basicamente, ali na linha de preço. E olhando para frente, acho que o nível de incerteza agora é bem menor do que foi aquele primeiro trimestre de 25. Então, ó, obviamente, os cenários podem mudar. Eu sempre reforço para todo mundo que eu falo, né? A gente não pode esquecer que a gente está, sim, ligado ao agronegócio, né? A gente está, sim, ligado ao fluxo de commodities agrícolas que fazem parte do nosso negócio. É por isso que a gente mantém uma posição de liquidez elevada, é por isso que a gente mantém, sim, um foco muito forte na disciplina de execução, no uso muito austero, né, dos recursos financeiros da companhia. É isso que a gente precisa, por isso que a gente precisa ter uma agenda de otimização da nossa base de custos, olhando para os nossos custos unitários, siga uma trajetória declinante ao longo do tempo, para garantir que a gente mantenha um nível de margem saudável, independente das oscilações que podem acontecer no ambiente de commodities, que é o ambiente que a gente está inserido. Então, a gente não vai poder dar garantia aqui de nível absoluto de preço ou nível absoluto de safra. Eu posso dar garantia a que a gente tenha cada dia uma companhia mais sólida, mais disciplinada, mais austera na execução dos seus projetos ou na execução, né, dos seus gastos aqui do dia a dia, para que, independente dos cenários, a gente seja o player de referência e tenha a melhor posição competitiva para navegar qualquer ambiente.
Perfeito. Muito obrigado, senhores. Boa tarde.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Guilherme Machado para que faça as considerações finais da companhia.
Bem, queria encerrar o call e agradecendo a presença de todos vocês, reforçar que a gente está bastante confiante para o ano de 2026. Como vocês viram aí na divulgação, e o Pedro, né, comentou, uma execução bastante sólida nos meses de janeiro e fevereiro, do ponto de vista dos volumes. A gente entra o ano praticamente já com o primeiro semestre contratado, com foco na execução operacional desses volumes e satisfeito aí com o desempenho que a operação retornou no momento que a gente pressuriza o nosso sistema. Onde a gente está melhor é quando a gente tem a demanda puxando, a gente consegue otimizar melhor o nosso sistema. A gente também comentou ao longo do call aqui, quando do fim do primeiro trimestre a gente vai ter a visibilidade aonde os preços vão se posicionar, todo indicativo, como o Pedro reforçou aí mais de uma vez, é que a gente deve ter essa queda ligeiramente acima de 10%, e aí buscando já, a partir dos próximos trimestres, e patamares de preços compatíveis com o que foi o reposicionamento ao longo de 2025. E razoável imaginar que a gente vai ter preços mais estáveis ao longo do ano. Vamos acompanhar como é que vai ser a dinâmica do mercado, né, com bastante informação acontecendo nesse começo de ano. E para os volumes que não estão contratados, a gente vai seguir muito firme, aderente à nossa estratégia, avaliando se vai ter alguma oportunidade ao longo do ano. A gente tem o objetivo aí de crescimento de volume transportado dentro da capacidade do nosso sistema, superando 90 bits de TKU. A gente segue adimplente a todo o portfólio de investimentos e os contratos que a gente tem na companhia, e com um milestone importante que vai ser a conclusão da fase 1 da Ferrovia do Mato Grosso, que a gente está absolutamente confiante na entrega desse projeto dentro do terceiro trimestre de 2026. E todo o trabalho feito do ponto de vista de liability management e injeção de liquidez da companhia ao longo de 2025 tem trazido para a gente a tranquilidade que a gente está líquido, com uma alavancagem bastante coerente com o perfil do nosso negócio e com capacidade para atravessar um ano que potencialmente tem alguma volatilidade, com eleições e outros elementos que a gente não consegue antecipar. Mas é isso, preparar a companhia para operar de maneira eficiente, com busca de eficiência em custos, sejam os fixos ou variáveis, e também na execução do seu portfólio de investimentos. Agradeço mais uma vez a presença de todos e a gente se vê novamente no call do primeiro trimestre de 2026 ou em outras interações ao longo do ano. Obrigado.
A videoconferência da Rumo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.